Temos o prazer de ter hoje aqui para conversar com a gente o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e já próximo candidato a presidente da República pelo Podemos, Sérgio Moro. Doutor Moro.
Bom dia.
O que se diz é que para governar esse país o cara não pode ser ladrão demais nem muito honesto. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor, até que ponto o senhor pode abrir mão de alguma coisa da sua honestidade para trabalhar pela governabilidade, caso seja o senhor presidente da República?
Geraldo, primeiro, só agradecer o gentil convite que me foi feito aqui para estar na Rádio Jornal e falar com a população de Pernambuco, de Recife em especial. A política, ela é construída em cima de projeto, princípios e diálogo. São três componentes essenciais. Eu tenho tanto princípios, e acho que a minha carreira de juiz como ministro mostra a credibilidade quando eu afirmo isso. Nós estamos construindo um projeto para o país, chamamos os principais especialistas das diversas áreas, na economia chamamos o Afonso Celso Pastore, está construindo um projeto sólido, juntamente com pessoas de outras áreas, e nós estamos tendo diálogo, estamos conversando com todo mundo, partidos e agentes políticos. E a nossa ideia é fazer um pacto político, ainda durante o período eleitoral, em cima desse projeto. Linhas muito claras. Agora, está no meu DNA, Geraldo, o combate à corrupção. Eu não posso transigir com a integridade. Então, o nosso projeto não envolve construir uma governabilidade em cima de coisas como mensalão, petrolão. E, no fundo, vamos pensar bem, esses esquemas, né, de corrupção não nos levaram muito longe. Nós estamos com os mesmos problemas há 30 anos. E o governo que fez isso, o governo do PT, gerou lá o quê? Recessão em 2014 e 2016. Pessoas perdendo empregos, a economia em frangalhos, salários reduzidos. Ou seja, eu não acredito que nós precisamos, tá, sacrificar a ética para construir boa política. Eu não acredito nisso nem por um minuto. E também não acredito que os brasileiros queiram isso. Nós vemos também o atual governo, uma série de transgressões éticas, rachadinha, desmantelamento do combate à corrupção. E o que, que o governo atual está nos entregando? Ontem mesmo foi informada uma recessão. De novo, inflação subindo, as pessoas observando que o que elas têm de salário não dá mais para comprar o que compravam anteriormente. É só ir no supermercado, é só ir num posto de gasolina. Que governabilidade é essa que no governo do PT e no governo atual só nos trouxe tragédia, corrupção e recessão? Então a gente tem que ter um pacto político em cima de projetos, princípios e valores. E isso está no núcleo da nossa proposta.
Escute, o seu futuro adversário, Ciro Gomes, tem uma frase importante que é de que o Brasil não aguenta mais um amador na presidência da República. O senhor já se considera profissional a ponto de dirigir bem esse país?
Olha, eu não quero transformar uma discussão sobre o país em briguinhas pessoais, né? Eu desde que eu entrei, que eu coloquei meu nome à disposição, eu coloquei muito claro que nós não vamos agredir as pessoas, nós não vamos ofender as pessoas, por mais que a gente discorde delas. Isso também em relação à imprensa, né? Nós não faremos como fazem alguns dos nossos adversários, ofender jornalistas ou ficar defendendo o controle, entre aspas, social da imprensa. Eu acho que um país livre depende de liberdade de imprensa e os jornalistas têm que ser valorizados. Isso vai valer também em relação aos nossos adversários. O que nos trouxe para esse buraco atual, que vem sendo construído há muito tempo, não só nesse governo, mas no governo do PT, é essa ideia, né, de que o adversário, a pessoa com a qual você diverge, é o seu inimigo. Isso é algo profundamente errado. Política é diálogo, é construir pontes, é construir convergências e saber lidar com essas divergências. O meu histórico profissional como juiz, diziam, era impossível combater a corrupção no Brasil. Isso não só se pensava aqui dentro, se pensava também lá fora. Bem, a Lava Jato, que foi um trabalho institucional, não foi só o meu trabalho, foi o trabalho de muita gente, mas eu estava lá, mostrou que nós podemos virar essa página. Não foi algo trivial, algo que não se fez com sacrifício, dedicação e preparo. Depois, como ministro da Justiça, eu fui lá para consolidar o combate à corrupção. Não tive apoio do presidente da República. E aí essa parte ficou prejudicada. Há outras partes que eu estabeleci como prioridade. Combate ao crime organizado e à criminalidade violenta. Não houve Ministério da Justiça. Tá, isso até mesmo. Tá, até mesmo adversários. Inclusive a pessoa que você mencionou reconhece. Não houve Ministério da Justiça que enfrentou o crime organizado de forma mais intensa e efetiva do que o Ministério Público durante a minha gestão. Isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, o PCC, que ninguém tinha coragem de mexer. Desde 2006 fizeram atentados terroristas em São Paulo, porque não queriam ser transferidos para presídios federais. Nós fizemos. No meu período de gestão, primeiro ano do meu período de gestão, os assassinatos caíram 19%, menos 10 mil brasileiros deixaram de perder a vida comparativamente com 2018. É claro que a segurança pública ainda está numa situação ruim e o crime organizado ainda é muito forte, mas eu não pude continuar meu trabalho, porque para mim isso era importante, mas era fundamental também o projeto para consolidar o combate à corrupção. Quando eu percebi que o governo não dava bola para esse projeto, eu saí para manter a minha promessa com a população brasileira em relação aos princípios que ela também compartilha. Agora, tanto meu período como juiz, como meu período no Ministério da Justiça, dizem da minha competência, dizem da minha capacidade. Aliás, uma folha de currículo muito maior do que vários outros que aparecem por aí.
Escute, o senhor está falando para o mundo pela Rádio Jornal do Comércio do Recife, falando para Pernambuco, pela Rádio Jornal Petrolina, pela Rádio Jornal Caruaru, pela Rádio Jornal Garanhuns, pela Rádio Jornal Limoeiro.
Pesqueira.
E pela Rádio Jornal Pesqueira. Esqueci logo da minha terra.
Da,
né?
Sua terra logo.
Vamos mais. O senhor tem para conversar aqui com o senhor? Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Maciel, começando com Wagner Gomes.
Pois não, doutor Sérgio, já que estamos falando a respeito de ataques, ontem, durante a sua tradicional live nas mídias sociais, o presidente Jair Bolsonaro bateu forte no senhor, né? Que, como sabemos, lançou um livro esta semana em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro teria comemorado a decisão que soltou o ex-presidente Lula, porque isso beneficiaria o presidente da República atual politicamente. E Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, falta de caráter é o mínimo que posso falar desse cara. Tem o direito de se candidatar e o povo vai saber se merece ou não o voto. Agora, fazer campanha na base da mentira? Aprendeu rápido a velha política, hein, Moro? Jair Bolsonaro ainda chamou o senhor de palhaço e disse que o senhor não tem caráter. Bom, o senhor, se quiser responder a esse ataque do presidente Jair Bolsonaro, fique à vontade, mas o que eu quero saber também é como é que o senhor está se preparando para entrar nesta campanha, sabendo que esses ataques tendem a se intensificar, vindos não só do presidente da República, mas do ex-presidente Lula e, claro, de outros candidatos que representam políticos e veem no senhor um antipolítico, doutor Sérgio.
Wagner, mais uma vez, a gente vai entrar nesse campo baixo, né, de agressões, de ofensas. Isso eu não quero fazer, acho que isso é menosprezar a inteligência da população brasileira. Todo mundo sabe que esse governo atual, ele faltou com a verdade com os brasileiros em várias ocasiões, né? Nada a ver com a corrupção, mas esse governo disse lá, minimizou o risco à saúde que o coronavírus oferecia para os brasileiros. Nós temos mais de 600 mil vítimas. O presidente da República falou, inclusive na televisão, que os brasileiros não deviam se preocupar, que eles deviam sair às ruas normalmente, sem se preocupar com qualquer cuidado sanitário. Trabalhou inicialmente contra a vacina. Hoje a gente está vendo aqui o risco de uma nova variante desse vírus e o governo tem agido muito fracamente. Eu estava no governo na época, eu dizia ao presidente, presidente, vamos pensar no pior cenário possível. Nós temos que proteger os brasileiros. É claro que aquelas políticas de distanciamento social geravam impacto na economia e a gente tinha que ter políticas sociais compensatórias, né, como o auxílio emergencial, como crédito para as empresas, mas isso não autorizava, não é, nós tirarmos esses cuidados sanitários. Quanto à soltura do ex-presidente Lula e a reação do Planalto, as pessoas sabem, todo mundo em Brasília sabe disso, que o Planalto entendia que a soltura do presidente Lula beneficiava o presidente politicamente. Tá? Eu, quando ministro da Justiça, fui ao Supremo, visitei ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Pelo menos 3 ministros, poderia ter visitado todos, mas eram aqueles ministros que eu achava que tinha a possibilidade de votar pela execução em segunda instância e com isso manter, não só o presidente, não o ex-presidente Lula, criminosos condenados por corrupção e por outros crimes, às vezes criminosos perigosos, na cadeia. Porque se alguém cometer um crime, não é uma questão de punição, é uma questão de justiça. E para um país avançar, a gente não pode ser tolerante com o crime, não pode ser tolerante com a corrupção. Então eu fui pessoalmente, tá, ao Supremo e falei com ministros, vamos manter a execução em segunda instância. Tentei. O que eu não sabia é que do outro lado tinha gente trabalhando contra. O Supremo tomou uma decisão, respeito muito o Supremo, mas foi uma decisão errada de rever a execução em segunda instância. O que, que eu fiz como ministro? Procurei o Congresso, pedi ao Congresso projeto e uma emenda constitucional para a gente restabelecer. E trabalhei por isso. Não só nos gabinetes dos parlamentares, mas trabalhei publicamente. Tem os registros históricos da época. O presidente da República não fez nada em relação à execução em segunda instância. Inclusive, no Twitter dele, na página do Twitter, o filho dele, que usa aparentemente o Twitter dele, publicou lá uma defesa da execução em segunda instância. O presidente mandou apagar. O presidente mandou o ministro dele falar comigo, isso eu conto no livro, Moro, não trabalhe em favor da execução em segunda instância. O presidente não quer nada a ver com isso. Se falar com esse ministro, se ouvir esse ministro, se ouvir essa pessoa, a não ser que ela queira mentir para defender o presidente, ela vai confirmar. E o recado era do presidente. Mas vamos olhar para o futuro. Semana que vem, a CCJ, da Câmara, vai votar a proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é fundamental para a gente ter uma justiça que funcione nesse país, que proteja as pessoas que forem vítimas de crime, que a gente não tenha uma justiça que possa ser manipulada pelos poderosos. Vai ser votado semana que vem. Eu tenho me manifestado publicamente e reitero aqui, é absolutamente necessário que a CCJ aprove a execução em segunda instância. E depois o plenário, e depois o Senado. Essa é uma pauta fundamental para o país, não para mim. Esqueça as eleições. Esqueça as eleições. Isso é importante para o país. Essa é uma conquista civilizatória para o país. Não pode ter um país que dê certo com justiça que não funciona. Eu estou defendendo isso. Perguntem ao presidente, a minha sugestão, perguntem hoje para o presidente se ele defende a aprovação da emenda constitucional que restabelece a execução em segunda instância. E se o governo dele vai trabalhar para aprovar. Ou se ele vai de novo se omitir e comemorar quando criminosos são colocados à rua. Eu tenho um compromisso aqui, falar sempre a verdade. E nesse projeto que nós vamos conduzir, eu vou fazer sempre isso. Agora, eu não quero entrar em briguinhas e ofender Eu acho que isso não é bom. Mas todo mundo sabe quem é quem nessa história e quem defende as coisas certas. E o nosso projeto não vai ser baseado em fake news, em verdades alternativas, em ataques pessoais ou ofensas aos jornalistas. Ele vai ser baseado numa proposta para melhorar a vida das pessoas e uma proposta fundada na verdade, nos fatos, na ciência, não em qualquer outra coisa.
Nós estamos ouvindo pela Rádio Jornal do Comércio o presidenciável Sérgio Moro, pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, como já dissemos. Agradecemos as demais emissoras da região Nordeste que estão entrando em cadeia com a nossa transmissão e estamos também no portal UOL. E agora, Igor Maciel.
Doutor Moro, muito bom dia. A gente acompanhou nos últimos dias um pouco da sua agenda e dentro dessa agenda esteve uma visita a Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa visita se falou muito até na possibilidade de Joaquim Barbosa compor uma chapa com o senhor ou então entrar no Podemos, de alguma forma participar da eleição junto com o seu palanque, em cima de um futuro palanque seu. Mas depois surgiram também informações que foram as seguintes. Então, olha, Joaquim Barbosa não concorda muito com as pessoas com quem o Sérgio Moro anda. Joaquim Barbosa anda reclamando que ele está muito próximo dos militares, que está muito próximo e que isso vai dificultar o trabalho dele no futuro, vai levar a uma ideia de autoritarismo, de que vai continuar um autoritarismo no governo. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso, em relação ao seu palanque, às pessoas com quem o senhor está conversando atualmente? Claro, está bem no início ainda, mas as pessoas com quem o senhor está conversando agora.
Ninguém tem um projeto de si mesmo, então nós temos que construir esse projeto. Nós temos que trazer para esse projeto, seja para participar diretamente ou seja para colaborar com o projeto, as melhores quadros desse país. O ministro Joaquim Barbosa é um magistrado, foi do Supremo Tribunal Federal, liderou no Supremo Tribunal Federal o caso do Mensalão. O que dizia lá no caso do Mensalão, conforme reconhecido pelo ministro Joaquim Barbosa? Que havia um esquema de suborno mensal de parlamentares, deputados, principalmente, que recebiam suborno para dar sustentação política ao governo do PT. Isso não sou eu que digo, foi o Supremo, num caso que ninguém diz que foi errado, que foi julgado errado. É um caso que todo mundo concorda que foi um acerto. Os meus julgamentos na Lava Jato também. Tenho plena certeza de que eu fiz o certo e cumpri a lei. Inclusive, os tribunais mantiveram as minhas decisões. Depois, tem aquelas pessoas que querem negar que aconteceu corrupção na Petrobras, mas a gente sabe a verdade em relação a isso. O ministro Joaquim Barbosa é um grande quadro brasileiro, tá? De fato, isso acabou, não sei como isso veio à tona, mas eu acabei falando com ele, tá? Falei com ele para ouvi-lo, para ter as ideias, sugestões dele. Para mim é uma grande honra poder falar com o ministro Joaquim Barbosa, porque ele é uma grande figura da história brasileira, certo? Nós estamos apenas conversando, ainda é muito cedo para essas questões, né, de posições, de eventual candidatura. Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa tem condições de ser o que ele quiser no país, entendeu? Porque ele é um quadro de absoluta qualidade. Agora, as nossas conversas ainda são muito iniciais. Tenho um grande respeito a ele e, no momento oportuno, a gente vai se falar a respeito disso, certo? Agora, a gente tem chamado outras pessoas também, tá? Para o nosso projeto. Temos atraído outras pessoas que têm história, que têm credibilidade. O próprio Podemos tem tido uma coerência nas pautas do Congresso em favor da integridade, em favor das pessoas. Então é importante você ter pessoas boas dentro do seu projeto.
Vamos para Brasília, Romualdo de Souza.
Ministro, muito bom dia para o senhor. O senhor largou uma promissora carreira no judiciário para ser ministro do governo de Jair Bolsonaro. O senhor fez aceno para evangélicos, cumprimentando até André Mendonça pela escolha dele no Supremo Tribunal Federal. O senhor tem dialogado com republicanos, que é um dos pilares do Centrão. O senhor tem flertado até com políticos da direita. O que Sérgio Moro tem de novo para oferecer à política brasileira?
Um projeto consistente, fundado em princípios, valores e diálogo, que é algo que nós temos faltado, infelizmente, e nos tem levado a sucessivas crises econômicas, com prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. É um projeto que vai colocar as pessoas em primeiro lugar, mas também não vai abdicar de defender integridade, honestidade dentro do governo. E, no fundo, o que eu acredito é que as duas coisas caminham juntas. Você não tem condições de ter um governo efetivo se ele não for honesto. Então, essas são as ideias principais do nosso projeto. Voltando. Tenho conversado, sim, com diversas pessoas, tá, do mundo político, partidos, deputados, senadores, muita gente também nos tem procurado para a gente conversar. Em todos os partidos, há pessoas boas, infelizmente, preciso aqui reconhecer que não existem também pessoas não tão boas. Existem até pessoas com graves desvios éticos. Essas pessoas nós não queremos no nosso projeto. Então, nós temos tido muito cuidado. Agora, em todos os partidos tem pessoas com as quais nós podemos conversar e construir. O que não significa que nós vamos abdicar desses princípios e valores. Agora, eu escolhi para entrar na política um partido que tem um histórico de integridade, de defender pautas que eu acredito, execução em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Né? Nós temos uma das figuras mais proeminentes do país, o senador Álvaro Dias, que defende essas pautas desde sempre. Defendia na Lava Jato, quando isso tinha um grande apelo ali dentro do mundo da política, embora também muita gente resistia, e continua defendendo até hoje, quando isso ficou difícil de ser defendido dentro do Congresso. Então, eu acredito que as pessoas respondem a bons incentivos fazendo coisas boas. Se você der incentivos ruins, se você quiser lidar com o Congresso com essa visão de que precisa subornar todo mundo, que só tem boa política em termos de troca-troca, você vai estar confirmando essa degeneração da política e vai gerar um ciclo cada vez pior, e que não termina bem. Né? Recessão do PT e recessão do governo do atual presidente. Não é esse o caminho que nós queremos.
O nosso Igor Marcel voltando.
Doutor Moro, tenho mais uma pergunta. O senhor, é claro, o senhor é uma referência quando se fala nesse debate presidencial e já antes, quando se fala em combate à corrupção. Mas o senhor não vai ser presidente apenas, se o senhor for eleito, o senhor não vai ser presidente do combate à corrupção apenas. O senhor vai ser presidente também dos cuidados com a saúde, o senhor vai ser presidente também da preocupação enorme com a educação. O que é que o senhor tem de projeto, o que é que o senhor diria agora, que precisa ser feito rápido, logo, como prioridade para resolver ou para pelo menos amenizar os problemas que a gente tem na área de saúde, por exemplo?
Na área de saúde? Veja, nós estamos construindo ainda o nosso projeto, estamos chamando esses especialistas. Nós vimos durante a pandemia como foi absolutamente importante o SUS, como o SUS, com todas as dificuldades deles, em que pese o número elevado de vítimas, ele acabou sendo o que salvou, né, os brasileiros e as brasileiras de consequências ainda piores da pandemia. Isso mostra a importância da nossa saúde pública. Nós temos dentro do Brasil, vários centros de referência, de qualidade em matéria de serviço hospitalar, mas eles estão muito concentrados nos grandes centros, nas capitais, e às vezes até em capitais específicas. Então, todo mundo, por exemplo, conhece lá o Albert Einstein, o Hospital das Clínicas, o Sírio-Libanês, que são grandes hospitais brasileiros, tem vários outros também espalhados de muita qualidade, mas esse serviço de saúde de qualidade não chega em todo lugar, não chega nos rincões, não chega no interior do país, não chega muitas vezes para aquelas pessoas que mais precisam. Há uma carência, por exemplo, de leitos de UTI no interior do país e às vezes numa situação bastante dramática. Então nós temos que ampliar a estrutura do serviço de saúde, mas também nós temos que buscar soluções para que nós possamos ampliar essa qualidade. Uma das ideias que nós temos, e vem até decorrência da própria pandemia, é ampliar o treinamento e a cooperação dos médicos no interior do país com os médicos desse centro de referência. Isso foi muito possibilitado através da pandemia, através da utilização de mecanismos de comunicação à distância, né? Nós temos um exemplo aqui, estamos fazendo essa entrevista, né? Fico muito feliz da gente poder fazer essa entrevista juntos aqui, e eu estou à distância, estou em Curitiba, né? A essa distância toda de Recife, mas isso é possível. Então, eu tenho visto algumas experiências interessantes, não só treinamento de médicos nos todos os cantos do país, por médicos desses centros de referência à distância, mas também médicos desse centro de referência participando, por exemplo, de procedimentos cirúrgicos à distância, né, orientando os médicos lá na ponta de como, das melhores técnicas para a intervenção cirúrgica. Então, há muito que se pode avançar nessa área, mas veja, o nosso programa ainda está em construção. Nós temos tratado desses temas paulatinamente. Um ponto que é importante, né, que acho que vale a pena aqui mencionar, embora não esteja na sua pergunta, nós vamos ter um foco especial na erradicação da pobreza. Vamos criar uma força nacional de erradicação da pobreza no formato de uma agência governamental focada, é uma agência, como tem essas agências regulatórias, mas que vai ter uma missão específica, erradicar a pobreza no país. Não vamos criar nova burocracia com novos concursos, novos servidores. Nós vamos pegar os melhores dos melhores em todos os ministérios, em todas as unidades da federação, para fazer parte desse esforço coletivo para a erradicação da miséria. Mantemos, sim, e expandimos os programas de transferência de renda, que são importantes, tá? Era o Bolsa Escola, depois quiseram mudar para o Bolsa Família, agora querem mudar para o Auxílio Brasil, como se mudar o nome fizesse alguma diferença. O que importa, na verdade, é melhorar a vida das pessoas, mas a gente precisa ter também uma abordagem customizada, individualizada, verificar por que que aquele indivíduo não consegue escapar da armadilha da pobreza, por que aquela comunidade está condenada a uma vida de pobreza. E, às vezes, para isso, é uma coisa simples, é um tratamento de saúde, é uma oportunidade de trabalho, é um treinamento profissional, ou, às vezes, tem um fator naquela comunidade que impede que ela prospere. Você tem uma agência e você tem uma missão. É que, como na Lava Jato, diziam que combater a corrupção no Brasil era impossível, nós fizemos. Dizem que combater a pobreza e erradicar a pobreza no Brasil é impossível, o nosso projeto contempla isso. E não é minha criação. Eu tenho feito isso com base em conversas, esse projeto, com base em conversas com os maiores especialistas no Brasil dessa área. Que o projeto precisa ser tecnicamente consistente.
Pronto, o nosso tempo está chegando ao fim, mas nós vamos lhe trazer Wagner Gomes para fechar a nossa conversa.
Doutor Sérgio, alguns analistas políticos atualizaram diagnósticos e já apontam que o senhor pode já aparecer nas próximas semanas, talvez até em 2 meses, na virada do ano, já em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Como sabemos, as pesquisas hoje todas apontam Lula em primeiro lugar, Jair Bolsonaro em segundo, o que configuraria um segundo turno. Eu pergunto ao senhor, pergunto na verdade ao cidadão Sérgio Fernando Moro, configurando-se um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, qual seria a posição do cidadão Sérgio Fernando Moro? O que é que o senhor pensa? O que seria melhor para o Brasil? A continuidade de Jair Bolsonaro ou o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva?
O eleitor vai ter outras alternativas. Eu não acredito que o futuro do Brasil seja tão trágico. Nós temos aí muito tempo até as eleições e o brasileiro não pode ser forçado a escolher entre um governo que, no qual houve os 2 maiores escândalos de corrupção da história e que acabou numa recessão, e o governo atual da rachadinha e de nova recessão. Vão ter outras alternativas nas urnas, outros pré-candidatos. Né? Agora, a minha preocupação, na verdade, é construir esse projeto consistente. Não é ficar falando dos adversários. A gente tem que apresentar o nosso projeto e mostrar que nós temos credibilidade para realizá-lo. E é isso que eu tenho feito. Eu queria aproveitar aqui, tomando a liberdade de vocês, para dizer que eu vou estar em Recife no domingo, no dia 5, vou estar lançando o meu livro. Eu escrevi um livro, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, que conta essas histórias da Operação Lava Jato e do meu período no Ministério da Justiça. Tá? Vai ser o lançamento às 18 horas da tarde. Convido a todos os moradores de Recife, da região, de Pernambuco, do país inteiro para comparecerem. Fizemos ontem o lançamento em Curitiba. Foi uma experiência muito positiva e é uma oportunidade para a gente conversar diretamente. Nós escolhemos 4 capitais para iniciar, né? Recife, no Nordeste, é a nossa segunda escolha. Né? Começamos em Curitiba, porque Curitiba nasceu a Lava Jato e eu tenho esses vínculos pessoais, mas fizemos questão de prestigiar o Nordeste para fazer esse lançamento aí. Então, estão todos convidados. Peço apenas lembrar aqui, tá, as pessoas para tomarem os cuidados recomendados pelas autoridades locais em termos sanitários, né? Uso de máscara, e tem que ver quais são as regras locais que são exigidas aí para esses eventos dentro de teatros. Então é importante que as pessoas tenham isso presente para chegar lá, não só para se proteger, mas também para evitar que sejam barradas na porta.
Doutor Sérgio Moro, a gente agradece a sua participação, certamente a gente vai se encontrar outras vezes, e você ouviu, portanto, o presidenciável Sérgio Moro.
Muito obrigado, viu? Foi um prazer.